algumas situações, né, doutora Graziella, que é super importante a fisioterapia. Legal, um assunto bem diferente, tenho certeza que os ouvintes vão gostar. Bem-vinda.
Olá, Camila. Boa tarde a toda a audiência da tua Rádio Alvorada. Sempre um prazer, uma alegria vir aqui conversar com vocês, esclarecer, desfazer alguns tabus, Camila?
Preconceitos.
Isso mesmo. Então, uma parte tão importante da nossa saúde que às vezes as pessoas deixam, né, de procurar ajuda por questões de vergonha ou por falta de conhecimento, por não saberem das opções de tratamento que existem. Então, hoje a gente optou por falar desse assunto, que são os distúrbios do assoalho pélvico, e convidamos aí a nossa colega de trabalho, a Gabriela Lasch, que é fisioterapeuta pélvica, porque assim, né, hoje, o correto hoje é que cada vez mais as pessoas sejam tratadas de forma multidisciplinar. O que, que significa isso? Não é exclusivamente o médico que vai fazer o tratamento de todos os sintomas, as patologias que o paciente tem, né? Uhum. Então, a gente tem vários outros profissionais da área da saúde que colaboram com o médico, que às vezes é a porta de entrada, é quem o paciente busca, mas que colaboram no tratamento e para a gente conseguir obter sucesso e devolver qualidade de vida aos pacientes, né? Então, a Gabriela está aqui conosco para falar um pouquinho mais a respeito desses distúrbios do assoalho pélvico. Eu também vou comentar algumas coisas e falar aí do trabalho dela, de quais são os benefícios, né, como é que funciona.
E quando a gente fala em fisioterapia, né, Gabriela, talvez venha à nossa mente os braços, as pernas, né, mas existe aí condições de fazer também internamente, é isso? Entendi bem?
Exatamente. Boa tarde, Camila.
Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, audiência da tua Rádio Alvorada. É um prazer estar aqui, né?
Legal.
Representando a minha classe de trabalho, que está em expansão, né? Somos raras.
E salvando vidas,
exato,
né? Recuperando, reabilitando
salvando
as pessoas.
Salvando qualidade de vida, com certeza, né? Uhum. Qualidade de vida, com certeza. Então, eu sempre falo que a fisioterapia pélvica, ela é pouco conhecida, mas quando ela é conhecida, ela é muito bem vista, assim. Temos, graças a muitos estudos nos mostrando essa credibilidade e resultados de excelência, né?
Uhum.
Nós temos, na verdade, assim como toda a questão da nossa funcionalidade que se tem mais no comum das pessoas, a questão da fisioterapia motora, que é aquela fisioterapia que se faz quando, eu me acidentei, né, tive algum problema em membro inferior, então uma perna, um braço, ou de repente, às vezes, uma fisioterapia neurológica também, que já é bem vista, bem conhecida, né, dentro do nosso, da nossa profissão, na verdade, mas nós temos um nicho muito específico, que é a fisioterapia pélvica.
Uhum.
O assoalho pélvico e toda a questão ali de sinergia pélvica, que é os ossos da pelve, a inervação pélvica, ela é um conjunto muscular, ósseo, enfim, que vai trabalhar algumas funções, né? E é importante a gente reabilitar essas funções conforme a demanda e a observação clínica que aquele paciente tem. Então, hoje em dia, a gente tem alguns sintomas, né, doenças que vão ocasionar alguns sintomas, mesmo a gente tendo aquela ideia, por exemplo, que um paciente que perde urina, um paciente que perde fezes, tem uma questão de frouxidão de assoalho pélvico. Nem sempre é assim, às vezes é um excesso de tensão. Então, é importante a gente olhar para esse paciente e perceber o que funcionalmente é necessário nesse processo de reabilitação. E aí, depois, a nossa avaliação, né? A gente tem vários recursos que é importantíssimo avaliarmos junto com esse recurso, mas, de qualquer forma, a clínica sempre é soberana, a experiência sempre é soberana. Ouvir o paciente, a principal queixa, como que está acontecendo essa queixa, talvez como que aconteceu essa disfunção, a gente consegue nortear ali condutas que vão fazer com que esse assoalho pélvico trabalhe essa reabilitação.
Legal.
E essa reabilitação, ela não é só no consultório, né? Eu sempre brinco com as minhas pacientes e os meus pacientes que eles têm temas de casa, que é a terapia comportamental. Então, mudanças de hábitos, incluir algumas coisas que é importante, né? Então, tem toda uma questão que os pacientes, eles precisam estar engajados no tratamento. E é importantíssimo isso.
Certo. Não, e quando é que você fala em perda de urina e fezes, né? Doutora, então vamos tentar deixar claro o que, que é a pelve, né? O que, quando nós estamos falando em assoalho pélvico, nós estamos falando de que parte do nosso corpo?
Sim. Então, a pelve, né, é a parte, então, inferior do nosso abdômen ali, é onde os nossos órgãos pélvicos, quais são os órgãos pélvicos que a gente tem? A gente tem a bexiga, a gente tem o útero, uhum, e a gente tem o reto e o ânus, que é a parte que me cabe. Então, assim, a pelve é formada ali, digamos, na mulher, iniciando aí no baixo ventre, até passando pela parte da vagina, ânus, nádegas, isso olhando do ponto de vista externo, né, e do ponto de vista interno, esses outros órgãos que eu falei, no homem também, né, os demais órgãos pélvicos ali, que seria, então, pênis, próstata, né, e também seguindo ali para reto, ânus. E os distúrbios do assoalho pélvico. Quais são os distúrbios do assoalho pélvico? Qual é a queixa que o paciente com distúrbio do assoalho pélvico vai chegar lá na doutora Graziella ou qualquer outro profissional, enfim? Os pacientes vão chegar para nós com algumas queixas específicas, assim, que nos direcionam para pensar e começar a formular hipóteses em relação a esses distúrbios do assoalho pélvico. Na minha área, especificamente, então, os pacientes chegam com incontinência fecal, que é a incapacidade de segurar as fezes. Essa incontinência, ela pode ter diversos graus, então, pode ser desde a pessoa não conseguir segurar um pum, até a pessoa realmente se evacuar. Ou, então, a pessoa ter urgência de ir até o banheiro e não conseguir chegar, não dá tempo de chegar até o banheiro, tá? Ou então, falando quase do total oposto, a pessoa não consegue evacuar, pessoa com constipação crônica. Existem inúmeras causas para constipação, mas algumas delas estão relacionadas com essa dissinergia do assoalho pélvico. O que, que é a dissinergia? A musculatura não está funcionando como deveria, como a orquestra que deveria, ou seja, pra gente, parece simples, mas é muito complexo o ato de ir ao banheiro, de evacuar. Então, pra gente evacuar, a gente precisa relaxar alguns músculos, contrair outros e, às vezes, por questões idiopáticas, que não tem uma razão específica definida, ou então por razões emocionais, ou por traumas, seja traumas tanto emocionais quanto traumas físicos, as pessoas podem ter essas situações de não conseguir ter esse controle dessa musculatura pélvica, e por isso ou reter fezes, ou então perder fezes. E além disso, eu ainda citaria mais uma situação que é da minha área, que é o anismo, que é a dor anal. Assim, é bem comum, né? Eu fiz questão, inclusive, de propor esse assunto, de convidar a Gabriella, que é a nossa parceira aí no dia a dia, porque é uma queixa muito comum. O paciente, ele sente dor no ânus ou na pelve, e ele vai desesperado nos procurando, pensando, inclusive, que tem, às vezes, um tumor, uma hemorroida, uma fissura, algo
assim.
Mas dor
só na hora de evacuar?
Às vezes é dor, a pessoa às vezes acorda com dor durante a noite, acorda sentindo dor, dores lancinantes, dores que ela se contrai toda e lateja. E aí ela chega achando com certeza que ela tem uma hemorroida, uma fissura, alguma coisa. Eu vou lá, examino, não encontro nada, nada morfológico, que eu quero dizer, não encontro uma alteração. E aí, a gente vai ver, né, fazendo assim um paralelo, às vezes eu gosto de fazer paralelos com outras áreas, porque isso facilita para as pessoas. E outros temas que não são tão tabu, às vezes as pessoas já ouviram falar. Já devem ter ouvido falar de pessoas que contraem a mandíbula e têm bruxismo, e aí por isso fazem dor de cabeça, porque de tanto que contraem ali o masseter e a musculatura da face e da cabeça. Às vezes isso acontece lá com a nossa pelve, causando dores que daí a nossa fisioterapeuta vai conseguir resolver e tratar.
E é interessante porque, por vezes, quando se fala em constipação, ou então ao contrário, né, como falamos agora, logo vem à mente o intestino, né? Em princípio, a pessoa pensa, meu intestino que não está funcionando direito. E pode ser que a causa seja outra, né? Gabriella, me interessei assim, de saber como é que funciona essa fisioterapia.
Claro. Né? Isso é uma coisa que eu tenho que sempre explicar para os pacientes, a forma do contato da fisioterapia já na nossa primeira abordagem, assim.
Sim.
Porque é realmente uma forma de avaliação diferente, né? Sempre associo, eu falo assim, olha, lembra como a doutora Grazi te avaliou? Nós vamos avaliar da mesma forma, né? Nós vamos ter essa abordagem na mesma forma. Porque não posso, por exemplo, Camila, trabalhar essa musculatura sem tocar.
Sim,
sem trabalhar certo. Essa liberação miofascial.
Uhum.
Por exemplo, a questão do anismo. Quando eu avalio um paciente com anismo no consultório, a gente percebe uma musculatura muito reflexa. O que, que é um reflexo muscular? É quando automaticamente uma mínima sensação, o paciente ele já vai ter uma força muscular exacerbada, uma contração muscular exacerbada, e isso pode gerar a questão do anismo, a questão, uma dor que os pacientes falam assim, é como se fosse um calafrio, é como se fosse uma sensação que eu não consigo explicar, na hora da evacuação eu também não consigo fazer essa evacuação, eu sinto que o bolo fecal está muito próximo, mas eu não consigo liberar esse bolo fecal. Ou eu sinto que eu consigo evacuar, mas eu não sinto a sensação de saciedade. Então, tudo isso é uma musculatura que ela está fazendo todos os papéis dela de forma exacerbada, né? Tá puxando muito nas costas, uhum. né? Entre
tá
aspas
confuso
ali.
O negócio
exato,
aí.
Exato. Uhum. Então é importante a gente melhorar o feeling dessa musculatura, ensinar uhum. primeiramente essa musculatura como que se relaxa, né? Trabalhar o relaxamento. Então, quando a gente vai trabalhar com esse paciente, a gente percebe que o terapeuta, enfim, o físio, ele começa a falar, olha, agora eu preciso que você relaxe. Ele tenta, mas ele não consegue, uhum. porque é uma coisa involuntária.
Sim, pois
né?
É. Uhum.
Então, a abordagem, existem vários tipos de abordagem, é importante a gente ir com passos lentos, principalmente porque nós temos ainda uma sociedade com um certo tabu em relação
Imagina,
a isso,
muito.
Né? Nós temos pacientes, por exemplo, que falam assim, doutora, faz como você achar que eu vou melhorar mais rápido? Então, a gente consegue ter uma abordagem muito mais fácil, liberar mais fácil, entregar esse resultado mais fácil. Mas, contrapartida disso, a gente tem uma outra situação, que são pacientes que se sentem menos à vontade com isso. Já é difícil procurar
também.
Um médico,
Sim,
né?
É.
Imagina vir semanalmente ao fisioterapeuta
uhum.
bater na mesma tecla,
uhum.
né? Então, é importante a gente ir comendo aos redores, como a gente fala, e colocando esse paciente, trabalhando a consciência, trabalhando o relaxamento, melhorando a percepção, né? E melhorando a qualidade de vida. Quando eles começam a entender que está dando tudo certo e que eles começam a perceber que o sintoma está diminuindo
uhum.
ou que eles não conseguiam fazer uma situação e eles conseguem já evoluir nesse processo, aí eles conseguem se sentir com mais liberdade e se entregar um pouco mais ao tratamento também.
Claro que cada caso é um caso, né, como a gente diz, mas é um tratamento relativamente demorado, assim, não sei se dá para fazer uma estimativa.
É menos demorado do que as pessoas imaginam.
Uhum.
Normalmente é muito, até muito rápido, mas é o que eu falo para eles, olha, não quer dizer que você está melhorando, funcional, os sintomas estão melhorando,
uhum.
que você está de alta, né?
Sim.
Então eu sempre desmamo o paciente da fisioterapia. Então ele vem inicialmente semanalmente,
uhum.
depois ele vai vir a cada 15 dias e a gente vai perceber se não teve regressão. Né? Depois ele vai fazer uma consulta mensal até fazer um acompanhamento anual. É importante a gente perceber como esse assoalho pélvico vai estar sem o nosso estímulo, sem a nossa função perante aquele paciente, como ele se encontra em casa, sozinho, como é que está a função uhum. dele, né? E pacientes que são bem engajados, ou que não tem um sintoma muito forte, ou que não tem, às vezes, doenças associadas, enfim, eles conseguem aí ter um excelente prognóstico. Com poucas sessões, já consegue melhorar muito a qualidade de vida.
É, temos aqui uma pergunta, que a doutora falou também em questões emocionais, né? É, eu acredito que já respondeu aqui a nossa ouvinte. O pessoal pede para não ser identificado, pode ficar bem tranquilo aqui, que não vamos identificar ninguém. É, mas que ela entende que sim, que tem a ver com momentos mais difíceis da vida, e que ela percebe, assim, diferença quando ela está mal e quando ela está bem. Pelo que eu entendi, é isso. Mas eu acho que você já falou, inclusive, sobre isso,
com
né, doutora?
Com certeza. Na verdade, todo o nosso corpo responde muito a nossa parte emocional, né? O estresse, ele faz uma série de alterações, tanto hormonais quanto da própria tensão mesmo, a tensão muscular, né? Que a pessoa nem percebe e ela acaba... É natural, se você tá passando... A gente tem, se a gente voltar lá para os primórdios que a gente evoluiu, a gente tem uma, né, instintos de luta ou fuga. Então, assim, quando eu tô me deparando com uma situação de vida que tá me desafiando, eu preciso ou, né, no meu instinto, lá no instinto, isso não é uma coisa do nosso racional, eu preciso ou lutar ou fugir. Quando eu vou lutar ou fugir, eu tenho que acionar a minha musculatura, seja para lutar ou seja para fugir.
Sim,
então,
certo.
Assim, eu poderia falar de inúmeros outros efeitos da parte emocional no nosso corpo, mas já que a gente está aqui tratando dessa parte mais de musculatura, de fisioterapia, a gente tem essa tendência. Claro, hoje a gente não está mais lutando ou fugindo de um leão que quer nos matar no meio da selva, mas a gente tem outros leões todos os dias nos desafiando no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida, e isso faz com que a gente tenha esses gatilhos e o nosso corpo, né, acaba sofrendo e reagindo de diversas formas, seja com uma cefaleia tensional, seja com uma tensão da região pélvica, seja com uma combinação de tudo isso, né? Então, a parte emocional, ela é o carro-chefe, né? O nosso cérebro, ele manda no corpo inteiro.
Pois é, e tem outro questionamento em relação à fisioterapia. Se é, você falava do toque, né? Mas é utilizado algum equipamento, algum aparelho?
Sim, são utilizados diversos equipamentos. Nenhum equipamento equivale à nossa mão e ao nosso tato. Né? Então, o principal justamente é liberar essa musculatura, ensinar esse paciente como trabalhar com a musculatura também, mas quando é necessário. E é basicamente, quase todos os casos, é utilizado eletroestimulação intracavitária, que são as sondas anais ou sondas vaginais. Ou também sondas de superfície, eletrodos de superfície, quando os pacientes não suportam, né, a questão do introduzir, principalmente quando é um paciente, por exemplo, quando você tem algum anismo, nunca se faz uma terapia mais complexa sem liberar primeiramente essa musculatura de forma mais superficial. E também tem o biofeedback, né, que é importantíssimo, que é um equipamento que a gente consegue, por meio da eletromiografia, mostrar a contração dessa musculatura para o paciente. Então, é visual, é numa televisão, ele consegue entender, né, todo o nosso corpo, ele é feito de movimento, mesmo aqueles movimentos mais sutis. Então, a questão ali que nós conversamos anteriormente, quando a gente iniciou a nossa fala, sobre a capacidade que o nosso corpo tem de fazer a continência urinária, de fazer essa continência fecal, de fazer essa sustentação dos nossos órgãos abdominais, se equivale também a uma questão de mobilidade assertiva, né? Uma mobilidade com sinergia, capaz de contrair, capaz de relaxar num tempo certo, numa frequência certa. Então, existem equipamentos hoje que trazem esse biofeedback para o paciente, e quando necessário, a gente trabalha essa eletroestimulação, tanto para ganho de força muscular, né, quanto para relaxamento dessa musculatura e também para feeling. Porque quando eu tenho um assoalho pélvico, né, uma musculatura que eu não tenho sensibilidade, é muito difícil eu falar para o paciente: agora você precisa contrair. Ele vai me olhar e vai falar assim: contrair
como?
O quê?
E
de
como,
que forma?
Né?
Como que eu faço? Então, vamos associar assim a um braço quebrado, que nós estávamos conversando antes no bastidor. Se eu tiro o gesso, eu posso encostar no meu braço, beliscar o meu braço, eu vou ter pouca sensibilidade depois que eu tiro o gesso.
Sim.
Existe falta de circulação, face aderida, falta de função mesmo. Então, eu preciso acordar essa musculatura, fazer com que ela tenha sangue de novo, uhum. né? Trabalhar essa função, esse feeling dessa rede neural que existe em cima dessa musculatura para que ela comece a trabalhar a função de forma adequada.
Perfeito, gente, o papo tá bom, temos um tempo limitado aqui, mais algo que seja bem importante para deixar claro para os ouvintes, antes deles consultarem com vocês?
Eu queria rapidamente citar, que a gente acabou não falando no início, alguns fatores de risco para os distúrbios do assoalho pélvico, tá? Então, assim, a gente tem são diversos, tá? Mas a gente tem os mais clássicos, assim, gravidez, parto normal e número de vezes que a pessoa gesta, tá? Uhum. Então, a gente sabe que o parto normal é um fator de risco para fazer lesões no assoalho pélvico. E não só isso. Hoje a gente já sabe que o simples fato de uma gestação de um útero pesando às vezes 12 até mais quilos, forçando aquela musculatura, mesmo que depois evolua para uma cesárea, é uma coisa que também pode vir a prejudicar no uhum. futuro. Menopausa, distúrbios hormonais, questões neurológicas como AVCs prévios, obesidade, né? Então, são alguns dos fatores de risco que aí se estendem tanto para homens quanto mulheres. Infelizmente, as mulheres acabam sendo mais frequentemente atingidas por essas questões mais relacionadas à questão obstétrica e até hormonal. Mas isso acontece também nos homens. E aproveitando esse gancho, para finalizar a minha fala, eu queria só dizer para as pessoas, que é o que eu sempre venho aqui falar, né, Camila, que não tem que ter vergonha, você não tem que ficar sofrendo, você não tem que se privar, às vezes deixar de participar de atividades em comunidade, porque é muito... A gente fica sentido quando vê que às vezes os pacientes vêm e nos dizem assim: eu deixei de ir numa atividade que eu gostava de ir porque me vem aquela vontade e eu não consigo segurar. Uhum. E isso afeta muito mais do que somente intestino e ânus. Isso afeta toda a vida da pessoa. E eu sempre tenho vindo aqui, né, Camila, com esse intuito de tentar naturalizar. Isso é extremamente frequente, isso não está acontecendo só com você. Isso está acontecendo com várias pessoas, só que as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Então, assim, quanto mais vezes vocês me chamar, mais eu vou vir aqui para falar, para que as pessoas que entendam que sim, isso faz parte da vida, mas que não é uma realidade imutável, né? A gente tem aí profissionais maravilhosos, a Gabriela, existem outros também, que conseguem, junto conosco da área médica, devolver essa qualidade de vida para as pessoas. Mas as pessoas precisam abrir mão e largar desses tabus, dessas vergonhas e vir até nós, deixar que a gente examine, nos contar tudo o que já aconteceu na vida, se teve algum outro trauma, às vezes questões até, né, que agora até vou tocar em mais um assunto pesado, às vezes questões de abuso que as pessoas sofreram.
Violência, né?
Violência uhum, sexual uhum. que as pessoas possam ter sofrido na infância, podem acabar repercutindo nesse tipo de sintoma depois na vida, seja na vida uhum. na infância, na vida adulta ou na velhice. Mas assim, nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo, né, Gabi? Mas a gente pode melhorar muita coisa.
Ah, que coisa boa. Que bom essa mensagem, uhum. né, para os nossos ouvintes. Fico feliz de poder, né, estar aqui com vocês e não conseguimos dar a resposta a todos, mas podem procurar vocês no consultório. Acho que, como falamos, cada um tem sua história, né? E compartilhar com vocês e recuperar a qualidade de vida é o foco agora. Obrigada. Obrigada, doutora
Gabriela. Nós que agradecemos. Sempre um prazer.
Obrigada, Gabriela.
Obrigada.
Agora 1h35.
Produtor Rural, a AgroLeite, Centro Veterinário, atua há mais de 8 anos em Marau com variedade de produtos e acessórios.